Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha quem tá de volta. O Do Your Job Podcast, depois de uma longa pausa de alguns meses aí. Estamos de volta, dessa vez para ficar. Depois de muita cobrança por parte do nosso querido Danilo, diretor do Fambonanet aí. E agora a gente tá de volta. Primeiro, eu não vou nem falar ainda com o Bruno, só queria começar pedindo desculpa pela minha parte. O Bruno depois vai falar também. Mas os nossos horários não estavam conciliando. Esse ano foi bem difícil pra gente, mas estamos de volta. Tô aqui com Bruno Barandas, que também, pra quem não sabe, é head coach do Vasco Almirante, que tá na final de conferência da BFA esse ano. Eu vou deixar o Bruno um pouquinho falar e se reapresentar para aqueles novos ouvintes ou para os antigos. Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Muito bom estar de volta. Desculpa a gente aí pela ausência. O Celo não é uma boa pessoa, ele atrapalhou muito nesse tempo aí. Eu tava disponível para gravar, ele não tava.
That's not true.
Eu pensei em buscar um âncora novo aí pro programa, mas eu gosto muito dele, dei essa chance para ele. A gente só atrasou 10 semanas, né, fora off-season, mas tamo de volta aí. Pra galera que tá chegando agora, que não me conhece, eu sou head coach do Vasco da Gama Almirantes. Trabalhei na NCAA, na Georgetown University, com os Hoyas. Foi uma grande temporada pra gente, a gente foi 1-10, né? Muito vitoriosa a temporada. Trabalhei com a seleção americana, ganhamos o International Bowl, foi bem maneiro. E aí voltei pro Brasil, assumi na época Patriotas, a gente fundiu com o Botafogo Reptiles, agora tinha o Vasco Almirante. E estamos aí, como o Marcelo falou, nos playoffs da BFA, na final de conferência, vamos enfrentar o Galo no sábado que vem. Mas a gente não tá aqui para falar de FABR, a gente não tá aqui para falar de Vasco Almirante, a gente tá aqui para falar sobre a melhor franquia de futebol americano de todos os tempos no universo. A gente está aqui para falar de New England Patriots.
Fala aí. Não, eu só queria que você se apresentou e me apresentar também. Eu sou o Marcelo, sou consultor tributário, advogado. Tô zoando, mas eu fiz outro futebol, eu continuo fazendo outro futebol. Fanático pelo Patriots. E a gente teve esse convite aí. Ano passado a gente fez a temporada toda. A resposta do público foi muito boa e esse ano a gente não tinha o projeto de parar, como o Bruno estava falando, mas infelizmente tudo não conciliou. Mas estamos de volta agora para falar, como o Bruno mesmo disse, da melhor equipe de qualquer esporte americano da história. E a gente é um pouco clubista, como pode se perceber. Caralho, muito bom, muito bom. Aplausos. Editor, não corta o aplausos. Lucas, por favor. Vamos tentar fazer esse programa talvez um pouquinho mais longo, mas não tem problema nenhum. Agora, o que a gente vai começar é falando de algumas notícias que a gente não teve a oportunidade de comentar muito, embora a gente tenha conversado muito sobre, e a gente vai passando numa ordem cronológica assim, dos fatos. Primeiramente, vamos iniciar com um caso acho que ficou marcado no início dessa temporada e não tem como ser diferente. Na verdade, acho que foi papo para a NFL inteira depois do que aconteceu, que é o caso Antonio Brown, né? Que a gente contratou, fez uma partida pelo Patriots, foi dispensado devido a, entre outros motivos, mais umas alegações de problemas com algumas mulheres. E o Patriots, eu acredito que tenha dispensado ele por uma questão de distração na época. Até agora tem se falado, que saiu recentemente uma notícia, né, semana passada, que o Antonio Brown não volta. Especialistas acreditam que, como o Antonio Brown não entregou o que a NFL pediu, ele não volta mais para a NFL esse ano. Isso é o que tem se falado, mas acho que vale a pena comentar, não só a ousadia do Patriots em ter conseguido ele, em ter ido atrás dele, mesmo com todos os problemas que já se tinham com o Raiders, etc., mas também do caso Antônio Brown em si, da dispensa, etc. Bruno?
Foi algo muito comemorado aí pela torcida do Patriots, né? Eu comemorei demais a contratação do Antônio Brown, mesmo depois de toda aquela novela dele no Raiders, do Frostbite que ele teve, depois o escândalo do Helmet, e depois ele brigando com o Mike Mayo, postando a conversa com o John Gruden. Era um grande recebedor, é um grande jogador que soma em qualquer elenco que ele tiver. Ele pareceu ter aquietado no Patriots, ele começou a fazer um bom trabalho, fez um bom jogo, foi um fator de diferença no jogo. E aí vieram as acusações. Eu não vou vir aqui para ficar fazendo acusações ao Antônio Brown, assim como o Celo, que é advogado. Eu também venho do direito, eu não me formei porque o futebol americano me conquistou, acabei virando técnico, mas eu acho que, acima de tudo, ninguém é culpado até que se prove o caso, né? E até hoje o Antônio Brown não foi julgado, ele não foi condenado e, portanto, ele ainda é inocente. As coisas parecem boas para ele? Não parecem boas. Mas eu acho que não cabe a mídia julgar o cara, não cabe a internet decidir se ele é culpado ou não. O Patriots automaticamente tornou o time mais forte com ele. Você vê aí, Las Vegas aumentou as chances do Patriots ganhar o Super Bowl muito, assim, foi uma coisa assustadora. E a gente viu isso acontecer no campo, né? O jogo contra o Dolphins. Foi contra o Dolphins, não foi?
Foi.
O jogo contra o Dolphins foi um grande jogo do Antonio Brown, foi um grande jogo do ataque do Patriots, né? Ainda que Miami seja Miami, e ainda mais Miami nessa temporada, o Patriots fez o trabalho que um grande time deve fazer quando enfrenta um time ruim. Foi lá e reduziu ele a pó de merda, que é o que tem que acontecer. Depois vem esse escândalo do Antonio Brown. Antonio Brown é cortado. Eu não acho que foi só por uma questão de distração, acho que existe um motivo econômico aí também. O Antônio Brown tinha um cap hit de 15 milhões, se eu não me engano, não era? Não, o Patriots ia pagar 15 milhões, mas o cap hit ia ser de 8, alguma coisa assim. E se ele fosse posto na lista de exceções do comissário, ele fica congelado no roster e o Patriots seria obrigado a pagar ele até o final da temporada. A partir do momento que ele é cortado, o Patriots conseguiu retomar parte desse dinheiro, retomar limite no cap, a partir de agora, se algum time contrata o Antônio Brown, por qualquer que seja o valor, e a NFL bota ele na lista de exceções do comissário, esse time é obrigado a pagar ele até o final do ano, fica com esse dinheiro retido. Eu acho que grande parte da decisão do Patriots teve a ver economicamente, além do fato que a gente ouviu do Robert Kraft, que ele não gostou da forma que o Antônio Brown lidou com a situação, teve a mensagem que ele ameaça a mulher por estar estragando a vida dele, etc, 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 que foi uma situação bem complicada, que joga uma sombra sobre a inocência dele.
Eu acho que, rapidinho, você falou, a gente não pode julgar, eu acho que a gente não pode julgar os fatos, se ele é culpado ou não. Mas isso não apaga, como você estava falando, não apaga o fato, a mensagem, para quem não teve oportunidade de ler, nem leia, porque o cunho grotesco e nojento que ele trata a mulher em diversos momentos da mensagem diz muito sobre o caráter dele ou pela forma como ele trata as mulheres. Assim, eu não estou falando aqui que ele é culpado, como a gente falou, eu não tenho essa capacidade, nem se tivesse, mas não apaga esse fato, que foi, eu acho que a pior forma como ele tratou a situação, como o Bruno falou.
Exatamente. Mas assim, era um grande jogador, eu acho que o Patriots acertou em contratar ele, e eu também acho que o Patriots acertou em cortá-lo no momento que fez. Óbvio que todo mundo queria que tivesse dado certo, todo mundo que torce pro Patriots, obviamente, queria que tivesse dado certo, mas não foi o caso.
A gente vai entrar numa pauta agora que a gente pode fazer um resumo, até cronológico, se quiser, das peças que a gente perdeu ou adquiriu, seja no geral no ataque, na defesa, pelo menos as principais. Eu acho que eu vou começar com uma notícia, se você não se opor, não puser, que é a do que o Robert Kraft essa semana, ele falou que espera, ou não espera, né? Ele queria, mas no sentido de espera, ter o Rob Gronkowski no, para os playoffs. Óbvio que ele fala espera, não que ele ache que vai acontecer, mas tipo, espero, poxa, gostaria muito, etc. E eu acho que a gente pode falar, começar falando do maior tight end da história da NFL, que se aposentou esse ano, abriu aí uma empresa de remédios à base de cannabis, e tá, aparentemente, essa empresa, pelo que eu vi, tá super bem, etc. Mas que, pro ataque do Patriots focado no futebol americano, pra gente não sair muito da pauta, foi uma perda, seria uma perda para qualquer time, ainda mais pro Patriots, que muitas das vezes baseava o seu jogo em game plans para o Gronkowski, né?
A perda do Gronkowski foi uma grande perda, obviamente, né? Eu acho que a gente devia até ter começado falando com isso, quando for falar de free agents e tal, de draft, como foi, né? Como a gente tá fazendo um review da temporada até aqui. Mas, obviamente, perder o Gronkowski é uma perda que não tem como se repor, né? Não tem como você achar que se a gente tivesse trocado pelo Kyle Rudolph, que nem muita gente sugeriu, se a gente tivesse trocado pelo O.J. Howard, que seriam coisas que substituiriam o Gronkowski. Obviamente, não substituiria. Seria uma situação de tight end melhor do que a que a gente tem hoje? Com certeza seria. Mas eu não vejo o Patriots investindo um valor semelhante ou pouco abaixo do Gronkowski, que seria o caso do Kyle Rudolph, por uma produção tão aquém da do Gronkowski quanto seria. Ao contrário disso, o que a gente viu? A gente viu o Patriots trabalhar numa outra direção, né, para suprir essa necessidade. A gente viu o Patriots trabalhar em cima do corpo de wide receiver. Trouxe o Demaryius Thomas, trouxe o Antonio Brown, draftou o Nakiel Harry no primeiro round, trouxe o Jacoby Myers.
Achou o Jacoby Myers, né?
Buscou uma série de opções para você repor a forma de construir no ataque sem um tight end dominante. O Matt Lacoste, o Ryan Izzo, o Ben Watson, que voltou mais tarde, né, ajudam a repor essa produção do tight end numa forma de bloqueio. A gente tem o Ryan Izzo, que é um grande bloqueador, né, qualquer um que tenha analisado o jogo dele vê a qualidade dele como um bloqueador, ele faz a diferença nesse ponto do jogo. O Matt Lacoste é um pouco mais versátil, também é um bom bloqueador, mas é melhor buscando passe, e o Ben Watson tem sido a melhor opção no jogo aéreo para o Patriots. A gente vê sempre aí o Ben Watson desafogando a gente numa segunda para longa, numa terceira descida. A gente tem visto esse entrosamento dele com o Tom Brady, que tem sido bem bom. Mas a produção do ataque foi vista em outros espaços, como eu falei, o wide receiver. Uma carga de snaps maior para o James White também. E a gente viu nessa off-season o Patriots mudando o perfil do ataque, né? O Patriots sempre trabalhou com jogadores como Julian Edelman, o Danny Amendola,
Roswell,
que são jogadores mais baixos, jogadores mais ágeis, com inteligentes, que trabalham no meio do campo. E a gente viu o Patriots nessa off-season mudar para um modelo completamente diferente. Quando você busca os nomes, alguns deles nem estão mais aqui, como é o caso do Demaryius Thomas, mas você vê Demaryius Thomas, Jacoby Myers, Nakiel Harry, o que que esses caras têm em comum? São jogadores acima de 6'2", são jogadores fortes, que trabalham o perímetro no campo, que utilizam muito bem o seu corpo, né? Então a gente vê o Patriots querendo emular o Gronkowski em outros lugares do campo, aquela dominância que o Patriots tinha quando abria ele para o slot, quando abria ele para o wideout, e agora também o Mohamed Sanu, que chega, que também é um recebedor grande, um recebedor forte, um recebedor que trabalha no meio do campo, que sabe usar o seu corpo. Então você vê o Patriots perdendo fisicalidade na posição de tight end, ganhando fisicalidade nos outros espaços do campo. Eu acho que essa foi a forma de buscar isso. A gente falou de muitos nomes aqui, mas hoje quem sobrou foram Julian Edelman e Gunnar Olszewski, eu ainda não aprendi a falar o nome dele direito, Olszewski, que vão que o Edelman faz essa função do slot, né, o único cara fazendo essa função, visto que o Chevski, ele ainda está trabalhando basicamente na função de retornador de punch, entra muito pouco no ataque. E aí o corpo de recebedores é composto por Jacoby Myers, Mohamed Sanu, Nakiel Harry tá voltando de...
Já foi ativado.
Tá voltando de...
Do IR.
E o Philip Dorsett, que aproxima dessa... Do físico do Julian Edelman, mas que trabalha numa função diferente, sendo mais o X-Receiver ou o Z-Receiver, trabalhando o flanker, estourando o fundo do campo. Né? E vem fazendo um bom trabalho. Muita gente duvidou do Dorsett, mas ele vem tendo uma boa temporada, vem produzindo bastante.
Muito também da produção do Dorsett, ao meu ver, se deu... Há um outro cara que estava nesse corpo de recebedores que a gente tinha, mas que, por uma surpresa, pelo menos me pegou de surpresa, o Patriots cortou ele depois de colocar no IR por uma lesão que não seria necessariamente para se colocar no IR, porque quando se coloca no IR tem que ficar de 6 a 8 semanas, nunca lembro qual é o prazo certinho, mas tem que ficar X número de semanas sem jogar. E eu estou falando do Josh Gordon. Então, quando a gente tinha o Josh Gordon também, nesse corpo de recebedores,
mais um cara grande, né? Mais um cara
mais
de corpo,
além
físico.
Disso, exato. E é um cara que, se a defesa não colocar um safety do lado dele, com certeza, no mano a mano, o Patriots iria explorar o matchup dele com qualquer corner, como fez com o Jets, por exemplo, naquele catch que ele teve, fenomenal. Então, assim, bem ou mal, abrir espaço pro Dorsett trabalhar, principalmente nessas rotas cruzando o campo. E geralmente saindo do mesmo lado do Josh Gordon. Eu vi muito da produção. E a gente já falava também do Dorsett ano passado. Eu lembro que a gente falava aqui ele estava tendo poucas chances ano passado, mas as chances que ele tinha, ele ficou alguns jogos sem dropar passe nenhum, pegando todas as bolas que vinham em direção a ele. Então, assim.
E com uma grande participação em situações críticas, né? De terceira descida, de quarta descida, onde a gente viu o Tom Brady buscar muito a bola na direção do Dorsett.
Exato. Então, e aí já fazendo esse apanhado pro Josh Gordon, que ninguém entendeu basicamente. Agora ele tá lá em Seattle e eu acho que vai acabar rendendo, porque o grupo de recebedores de Seattle acabou ficando forte. Mas ninguém entendeu. Se você tiver alguma opinião sobre isso, Bruno, porque eu até hoje não consegui entender a razão.
Então, eu ouvi muita coisa ser falada, né? Houveram aqueles que disseram que porque ele vinha se machucando muito. Eu não acredito que seja esse o caso. Eu li uma coluna. Dizer que foi alguém que não foi, mas se eu não me engano foi do Jeff Hall, que é um jornalista que cobre os esportes em Boston, ele falando que o que houve foi uma visão da falta que o Patriots não podia depender do Josh Gordon. E como o Belichick sempre fala, dependability is more important than ability. Você poder depender de alguém é mais importante do que a habilidade desse alguém. O que aconteceu foi, e reforçando que isso não é confirmado, tá? Isso foi algo que eu li numa coluna, mas que dizendo que o Patriots estava tendo dificuldade por vezes em contar com ele, com atrasos em reunião, atraso para treino, faltar a reuniões, e que o Patriots por vezes teve dificuldade em achar o Josh Gordon, em ligar para ele e ele não atender, em buscar conversar e ele não responder, e que o Patriots estava empurrando isso com a barriga, estava tentando resolver esse problema. E o Nakiel Harry teve a oportunidade de ser trazido do IR, e o Patriots, então, para criar espaço, corta o Josh Gordon. E como ele foi pego no waiver, isso ainda abre espaço no salary cap e conta para a fórmula de pique compensatória, visto que o Patriots não cortou ele, como ele ainda estava no contrato de restricted free agent. O Patriots fez o waiver, ele saiu, e como outro time pegou, isso não conta como um corte, isso conta como uma transferência de atleta que conta para a fórmula. Então eu acho que o Patriots não teve um motivo direto de eu não quero mais o Josh Gordon comigo, mas sim, a situação começou a ficar muito semelhante ao que houve no ano passado antes dele ser suspenso, e o Patriots buscou uma forma de limitar as suas perdas ao perder o jogador, ou seja, conseguir reter salary cap e conseguir contar para a fórmula de pique compensatória.
E lembrando que é um cara que, você mesmo lembrou isso, mas que já teve alguns problemas onde o Patriots foi muito paciente. Eu sei que ele tem todo um problema de dependência, lutou a carreira contra isso, e o Patriots foi muito paciente. Deu a chance quando ninguém mais estava acreditando, ele meio que a carreira dele voltou com o Patriots, mesmo depois da suspensão, ele querendo voltar, etc. Mas que, como o Bruno falou, né, se foi isso mesmo, chega um momento que não dá mais, e o Patriots assumiu essa postura de limitar as perdas, como faz frequentemente, inclusive, né? Com outras.
Eu acho que o Patriots tenta reconstruir o elenco, assim, com a chegada do Mohamed Sanu, com a volta do Nakiel Harry. Eu acho que o corpo de recebedores ainda é um recebedor forte. O Mohamed Sanu fez um primeiro jogo bom, ok. Um segundo jogo melhor, apesar da derrota. A gente vai falar desse jogo ainda. Mas apesar da derrota pro Ravens, fez um bom jogo. Foi um dos pontos. Um dos pontos a chamar a atenção nessa derrota foi ver a carga do Sanu aumentando, ver a conexão contra a conexão com o Brady sendo mais certa, né? O Nakiel Harry tem tudo para foi ativado, deve estrear no próximo jogo contra o Eagles. Então, assim, é outro cara que tem tudo para produzir. Ele teve apenas um jogo na pré-temporada, foi o terceiro jogo onde os starters jogam. Ele teve 3 passes na direção dele, foram 3 passes completos para 50 jardas, 60 jardas.
Foram 3 back shoulders, não foram?
Foram.
Foram 2 back shoulders.
Foram 3 bolas bem legais, e é um cara que eu tô bem ansioso para ver. Dito isso, eu era fãzaço do Josh Gordon. Eu queria que o Josh Gordon tivesse continuado. Eu acho que o Josh Gordon, se ele não tiver nenhum problema, né, com a liga sendo suspenso, algo do gênero, que eu espero que não aconteça, mas eu acho que ele vai fazer um belíssimo trabalho em Seattle. Eu acho que ele soma a um corpo de recebedores muito bom, e é um grande recebedor que eu acho que vai ter os espaços e vai produzir. Muita gente vai falar que o Patriots vai se arrepender. Eu não acho que o Patriots vai se arrepender, porque, pra mim, eu vejo o Patriots claramente como um time que, assim que uma coisa é feita, ela passou e não tem mais o que olhar para ela para pensar se foi certo ou se foi errado. Foi o que era para ser decidido naquele momento, e o Belichick tomou a decisão. E eu acho que Mohamed Sanu e Nakiel Harry são jogadores que podem produzir muito e fazer a gente não pensar tanto no Josh Gordon. Fora isso, né, eu acho que o Patriots vem construindo em cima de um corpo de recebedores bem jovem, né? Com o Jacoby Myers, o Nakiel Harris, são dois rookies que vêm, um com muito potencial e o outro que vem cada vez melhorando o seu jogo. O Philip Dorsett foi uma pick de primeiro round há pouquíssimo tempo. O Gunnar Olszewski foi mais um jogador rookie que mostrou potencial e vai ser trazido pouco a pouco a nicho no ataque. O Mohamed Sanu, ele traz um toque de experiência, mas não é um jogador de idade. E o Julian Edelman
tá no contrato ano que vem, né?
Tá no contrato ano que vem. E o Julian Edelman é o veteranaço do grupo, é o mais bonito do grupo, é o homem de confiança do Tom Brady. E eu acho que compõe um belíssimo corpo de recebedores. Um cara de posse no Mohamed Sanu, né, que tem habilidade de big play, não é o seu forte, mas é. O Julian Edelman, que trabalha muito bem os espaços do campo. O Nakiel Harry, que é um outro jogador de posse, um jogador de fundo, um jogador de corpo. O Jacoby Myers é outro jogador que, para mim, ele vai ser um jogador no molde do Mohamed Sanu. Ele ainda tem que botar corpo, mas é um jogador alto, um jogador que trabalha meio de campo, pode trabalhar no perímetro também. E o Philip Dorsett, que é é o velocista do grupo, é o cara que vai estourar o fundo, é o cara que vai ter as maiores oportunidades de big play.
E falando especificamente do Sanu, não dá para destacar que é um dos melhores hot runners da NFL. Vídeo do Sanu, se vocês acompanham, tem até uma página no Instagram que é Footwork, alguma coisa, mas que ele trabalha com o Sanu, que é absurdo o footwork do Sanu, inclusive por isso que isso é visto no campo, né, transmitido para o campo. Agora, mudando um pouquinho da bola, a gente não vai conseguir realmente falar de todos os jogadores, todas as perdas ou todas as adições, mas dá para falar de algumas coisas. Eu queria começar puxando para o outro lado da bola. O Bruno falou, o Patriots quando faz alguma coisa, a partir do momento que fez, acabou. É isso. Deixar a moto passar aí. É isso, fez isso e tá feito, não tem mais o que olhar para trás. E eu queria começar fazendo um apelo à torcida do Patriots aqui no Brasil, principalmente no grupo do Facebook. A galera é muito desesperada. Gente, calma. A gente começa o jogo, o outro time faz um touchdown, ou sei lá, a galera se desespera. Vamos ter calma. O futebol americano é um jogo de paciência. A NFL é um tiro a longo, não só a temporada é longa, como às vezes você executa algumas ações pensando no futuro do time. Então, assim, muita calma e muito disso, dessa crítica, vem porque quando lá atrás, a gente não teve a oportunidade de falar sobre isso, mas deixaram o Trey Flowers sair, o pessoal falou que o Patriots não tinha pass rusher. Já acabou. O Patriots acabou, defesa acabou e não sei o quê. E, no entanto, até realmente esse último jogo, e eu acho que foi completamente atípico, antes de dar minha opinião, mas era a melhor defesa da NFL. Era a defesa que mais roubou a bola, era uma das defesas que mais pressionou, se não me engano, a segunda. Então, assim, a galera se desespera de uma forma. E aí já puxando para algumas movimentações da defesa, principalmente com a saída de alguns jogadores, inclusive o Trey Flowers, mas a galera se desespera de uma forma, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a perda na defesa e as adições e essa construção dessa defesa, que não é um trabalho desse ano. É um trabalho, como eu falei, a longo prazo, vem sendo construído há pelo menos 2 anos. Que a gente já fala dessa defesa, que tem evoluído, que tem melhorado, que tem uma secundária boa, que tem excelentes jogadores, muito embora a torcida... aqui no Brasil, principalmente, não estava se convencendo disso, né, Bruno?
Exatamente. Eu acho que existe um overreaction muito grande aí, não tem o que se preocupar. A gente viu o grande trabalho dessa defesa nos playoffs ano passado, no Super Bowl. Perdeu o Trey Flowers, acontece. O Patriots nunca ia pagar o que Detroit pagou por ele. Trouxe o Michael Bennett para tentar suprir essa necessidade. Não foi necessário, né? Até porque a gente viu o Patriots se preparar para se manter numa defesa de base 4-2 e a gente viu o Patriots morfar numa 34 devido à qualidade de jogo que jogadores que não haviam muita ambição em cima deles apresentaram, como o Jamie Collins, como o John Simon, como o Chase Winovich, jogadores que estão permitindo que muita pressão venha do perímetro e não venha do perímetro por forma de blitz e não por forma de ter realmente um DEA plantado. E com isso, o Michael Bennett acabou perdendo espaço. Houve uma discussão ali dentro do elenco que a gente não sabe exatamente o que aconteceu entre ele e o Brett Bielma, o coach de DL, que culminou com ele logo depois sendo trocado. O que simplesmente eu não pensaria muito nisso, para mim é apenas um jogador que viu sua carga de snaps diminuir, ficou insatisfeito, teve algum tipo de discussão sobre isso e foi trocado. Fez um bom jogo na sua estreia por Dallas, não acho que ele tenha sido trocado porque ele era um mau jogador, eu acho que ele foi trocado porque a gente esperava ele numa função e o Patriots está jogando com uma defesa diferente, né? Tá jogando com uma defesa com a DL mais pesada e mais leveza vindo no corpo de linebackers. Assim você acaba tendo... e também, óbvio que um dos fatores principais para uma mudança para 34 foi
a secundária.
Não só a secundária, mas a gente vê o nível de jogo que apresentou até esse ano o Danny Shelton. O Danny Shelton tem sido um jogador brilhante na defesa até o momento. Tem sido a âncora ali de nose tackle. Você flanqueia ele com o Adam Butler e o Lawrence Guy, que são belíssimos DEs para 34, vinham jogando de 3-tech, né, o DT mais aberto da 42 até o ano passado, e esse ano estão florescendo na função onde eles exercem melhor em 34. Então você tem uma defesa aí acontecendo com essa DL pesada que eu acabei de citar, com Dennis Shelton, Adam Butler e Lawrence Guy, e o corpo de linebackers com John Simon, Donta Hightower, Jamie Collins, e London Roberts, Chase Winovich,
Dietrich Wise, que às vezes entra.
O Dietrich Wise também entra como rusher. E o... o outro linebacker, esqueci o nome dele agora.
Jawan Bentley.
Então você tem aí uma série de jogadores de linebacker que estão rotacionando demais. Os caras que você
fora vai... o Van Noy e o Charlie Cullen, que a gente não falou também. Que também apareceu bastante esse ano.
Isso. Aqui o Calhoun, né? Com o pass rusher também. Que eu não falei do Van Noy, porque o Van Noy é o que tem a função mais diferente deles todos, né? Ele e o Hightower são os dois caras que jogam em pé na maioria das vezes, mas eu quis citar o Hightower junto com os outros porque também é um cara que traz muita pressão vindo do Ed. Então, a gente tem basicamente três linebackers que ficam a maior parte do jogo, que são o Hightower, o Van Noy e o Jamie Collins, e a quarta vaga sendo bastante rotacionada. E mesmo esses três, inclusive, rotacionando. Então você monta uma defesa extremamente versátil, que pode se tornar uma defesa que joga muito junto à linha de scrimmage, como você pode ter quatro caras que jogam afastados em cobertura. Então eu estou muito feliz com esse front seven, né? E a pressão que ele causa para facilitar o trabalho de uma secundária que já é uma grande secundária. O Stephon Gilmore é discutivelmente o melhor corner da liga. Você pode não concordar que ele é o melhor, mas você não pode discutir que ele está no top 3. Tá?
Que ele não está no top 3, né? Ele está no top 3, tipo, inegavelmente.
E eu boto fé que ele é o melhor corner da liga. Muita gente fala e concorda que ele é o melhor corner da liga. O Jason McCourty é um bom corner que está entrando em situações de nicho. O JC Jackson tem feito um excelente trabalho nessa temporada. O Devin McCourty, obviamente, é um dos melhores free safeties da liga. O Patrick Chung tem tido batalhas com lesão, mas ainda assim tem mantido um alto nível. E o Duron Harmon é o grande coringa dessa defesa. Jonathan Jones é um cara que traz muita versatilidade, muita velocidade para marcar o slot.
Então... Aliás, tecnicamente, o Jonathan Jones é quase impecável, né? Assim, do manual do...
É, brilhante. É talvez um dos melhores níqueis da liga também.
Então, ele ganhou até o prêmio na primeiro mês. Agora a NFL tá com um prêmio de jogador mais tecnicamente correto. E o primeiro que ganhou foi o Jonathan Jones. E o segundo, se não me engano, eu posso estar errado, foi o Devin McCourty. Então, assim, é dos primeiros desses prêmios, né? Que eles dão mensalmente. Então, a gente tá falando de dois jogadores... absurdo.
Sabe, então assim, você tem uma grande defesa em mãos. Vão falar, foi uma grande defesa enfrentando times ruins. Foi uma grande defesa enfrentando times ruins. Como eu falei mais cedo, fez o que uma grande defesa deve fazer com um time ruim, que é reduzir ele a pó de merda. É você não deixar o time aparecer. Permitiu 3 touchdowns, se eu não me engano, até o jogo do Ravens. E aí você não tem nem muito o que falar da secundária, porque quando você para ver o jogo, não foi um jogo onde o Lamar Jackson foi capaz de explorar muito seus wide receivers, não teve espaço para isso. O Patriots pecou defendendo a corrida. Pecou tentando tirar o Lamar Jackson do jogo corrido, onde ele limitou o Lamar Jackson em 63 jardas corridas, que causou dano, obviamente, mas não tanto quanto ele causou em outros jogos, mas em troca disso acabou abrindo espaços que permitiram que o Mark Ingram corresse mais.
Eu acho que, rapidinho, um parêntese, a galera criticando o Patriots em si como contra o jogo corrido, porque tinha sido na semana anterior, e aí também já entrando agora nessa linha de retrospecto da temporada, mas na semana anterior ao jogo do Ravens, a gente enfrentou o Browns e cedeu realmente bastante jardas corridas pro Browns, mas porque o que a gente falou, se o Browns quiser ganhar... vai ter que correr com a bola, e o Brown não fez nada no jogo, não foi um jogo que se preocupou e tal. O problema é que quando está chegando contra o Ravens e você tem um QB que é o QB mais rápido da NFL hoje, é assustador a velocidade do Lamar Jackson, muda um pouquinho quando você está jogando, porque não é 11 contra 10, é 11 contra 11. Isso para qualquer defesa, na velocidade que o Lamar Jackson tem, é muito difícil de parar. É muito difícil mesmo.
Não, fora que você tem a defesa. Fora que você tem a defesa do Patriots, que joga muito em man coverage, né? Em marcação pessoal, onde os seus DBs estão de costas pro ataque.
Visto que eles demoram a reagir.
Visto que eles estão seguindo os recebedores em direção ao fundo do campo. E aí você acaba criando espaços que você não criaria quando você está em zona, porque quando você está em zona você está deixando o jogo na sua frente, olhando para o backfield, então você dificulta os espaços para o QB correr. Mas enfim, eu não, isso não me assusta. Eu acho que foi, não vou dizer que foi bom a gente perder, porque nunca é bom você perder, mas é melhor que perca agora, porque
pra que
você,
depois se corrija,
porque eu acho que depois de um determinado ponto do jogo, o Pacers não tinha mais o que entregar. É deixar o jogo acontecer, a gente vai continuar fazendo o que a gente tá fazendo e a gente vai manter os nossos, vai trazer os nossos ajustes pro jogo de playoff, onde a gente vai precisar derrotar eles, né?
Exato. Em e tem casa. Muita coisa que ninguém fala, né, cara?
E fora, jogo, além desse... Não, e fora os pontos que o ataque do Patriots deixou no campo, tanto que deixou de marcar quanto os pontos que o ataque do Patriots entregou. O Tom Brady foi interceptado, houve o fumble retornado pra TD, a própria defesa, em momento que ia tomar o field goal, fez o offside, quer dizer, o special team fez o offside e permitiu que o ataque voltasse para campo, fizesse TD. Então, assim, foi uma série de fatores, foi um dia ruim de futebol americano pro New England Patriots, e aí você pega toda essa situação ruim e tudo que os jogadores tiveram que ouvir, e aí você joga eles na bye week, onde você tem 2 semanas para se preparar, para corrigir todos os erros e voltar para o stretch de 4 jogos, que vão ser os 4 jogos mais difíceis da temporada. Então, assim, não acho que exista motivo para se desesperar agora. Eu acho que o Patriots teve uma semana ruim de futebol americano e os erros vão ser corrigidos.
E só um parêntese, para quem não sabe, eu também joguei no Vasco, na época do Patriotas, e eu vivi isso, cara.
Mas ele era muito ruim.
Eu vivi isso, hoje eu não estou jogando por causa do meu joelho, mas eu vivi isso. Cara, com o Bruno... também com o Pedro, antigo coordenador ofensivo do time. Cara, a gente não abriu o playbook. E a gente não abriu o playbook em jogos que não precisava abrir o playbook. E a gente tá, mesmo com derrota ou vitória, e a gente tá falando da BFA, que o nível de vídeo, de análise, é ridículo. Até melhorou, tem melhorado, mas era ridículo na época. Você acha que o Patriots... existe muito uma questão também, como o Bruno falou, se às vezes vai fazer o ajuste, a gente vai fazer o que tá mantendo, mas a gente não vai ajustar, porque a gente sabe que vai pegar esses caras no playoff. Porque o Ravens é um bom time, é um time que está correndo atrás desse primeiro spot da AFC, logo atrás da gente, ganharam do Bengals agora, e existe muito isso, de você não abrir o playbook, não é óbvio que você não vai perder e entregar o jogo. E até o momento e até determinado momento do jogo, como o Bruno falou, daquela forma que a gente vinha jogando, a gente tinha chance de ganhar o jogo. Até o fumble do Edelman, o jogo estava palha duro. Então, assim, os pontos deixados no ataque todos esses fatores influenciam. Por isso que eu acho que também não me preocupa tanto quanto a galera tá achando. E como eu já falei, é mais um overreacting. E aí eu não digo só da mídia e do público fã brasileiro, mas do americano também. E a mania de falar mal do novamente, que me deixa com raiva, porque depois reclamam. Eu vou entrar nesse mérito aqui que eu já discuti em vários grupos, inclusive no Fama na Net, que ano passado a galera vem com aquele papo de que o Patriots não tinha motivo para se chamar de underdog, mas a temporada inteira vinham falando mal, a temporada inteira, em todos os programas americanos, falava-se que o Brady não era mais o mesmo, que era o quarto QB dos remanescentes da AFC. Né, entre Chargers, Colts, Ravens e Kansas City. O Brady é o quinto, estava atrás de todos. Então, a galera esquece de muita coisa. Então, esse jogo agora, até um desabafo meu, pode começar a ter o mesmo efeito. O nego tá falando mal pra caramba da defesa porque só pegou, teoricamente, time ruim. Aí pegou um time bom, foi mal. Cara, os jogadores têm ego. Os jogadores podem acabar abraçando uma ideia de underdog de novo, que tá começando essa narrativa já. A gente vai ver o que vai ver no final.
Não, então passando a temporada inteira falando que o Patriots tá ganhando, tava invicto, porque exato, só pegava time bosta. Né? Mas agora deixa eu falar, o Patriots perdeu pro Ravens. Né? Digamos que o Patriots ainda perca mais um jogo. Talvez 2. Tá? Eu não acho que vai acontecer, mas talvez aconteça. A gente tá falando ainda de um Patriots que provavelmente vai ser o CD1, visto que o Baltimore Ravens tá 7-2, o Ravens não vai invicto até o final da temporada. O Texans tá 6-3, o Kansas City tá 6-4. Ninguém tá contestando o Patriots pelo primeiro seed da NFC. E você vir nos playoffs jogar em Foxborough é sempre uma dificuldade muito grande. O tempo fecha, tá frio, o Tom Brady tá motivado, o Isaiah Wynn vai ter voltado, o jogo corrido vai estar inteiro, com uma OL melhor, uma OL inteira. Nakiel Harry voltando, a defesa consertando os problemas, você vai ter o caminho pro Super Bowl passa por New England. E hoje eu não vejo nenhum time batendo os Patriots em dezembro em New England. Não vejo isso acontecendo.
Na AFC, em New England, tá deixando claro isso. Não entrando no mérito ainda da NFC, mas o fato de jogar em casa, essa série de coisas influencia. A gente já deu até uma palha da temporada até aqui, falou do Ravens, quer tentar fazer agora uma projeção, o que a gente espera para esse futuro da temporada, com a volta de alguns jogadores, com esses confrontos, que é a sequência que a gente mencionou aqui, para quem não está ligado, mas é o jogo em Filadélfia contra o Eagles, o próximo domingo, é o jogo daquele horário no meio da tarde, depois a gente tem um jogo em Foxborough contra o Dallas Cowboys, e depois o Houston Texans no estádio do Texans. E por fim, jogamos de novo em New England contra o Kansas City Chiefs na semana 14. E os dois últimos jogos é Bengals e Bills. Não sei se vale a pena a gente mencionar, mas esses quatro jogos, como o Bruno falou, potencialmente são os jogos mais difíceis da temporada. Não é fácil jogar lá no Lincoln Financial Field, que é o estádio do Eagles. O Dallas Cowboys é um time que está bom esse ano. O Houston Texans é um time que a gente respeita muito o Deshaun Watson toda vez que joga contra eles, e o Kansas City é um time que, vou te falar, eu acho que eu me preocupo mais, eu não vou falar mais, mas depois de assistir esse último jogo contra o Titans, do Kansas City, cara, é um time que novamente comete os mesmos erros do ano passado, é um time que tem potencialmente o melhor ataque, talvez discutivelmente o melhor ataque da NFL, mas é um time que não consegue
acertar seus problemas defensivos. Exatamente.
Não consegue. O Titans atropelou. O Titans correu. O Derrick Henry teve mais de 100 jardas, mais de 130 jardas, se não me engano. Foi uma coisa absurda. Foi surreal, foi surreal. Então, assim, e ganhou o jogo no final. Então, é óbvio que não estou descartando Kansas City nem nada, mas a gente sabe que quando é playoff, situação de playoff, pensando também no futuro, que é um possível adversário, não dá pra descartar. Cara, a tua defesa precisa aparecer. Senão acontece o que aconteceu contra o Chargers no nosso playoff no ano passado também, que a gente atropelou. Né?
Exatamente.
Então, acontece isso.
Eu acho que agora é isso, né? Que o Harry vai fazer a sua estreia. Eu não acho que ele vai chegar e ser o salvador da pátria. Eu acho que ele chega e ele dá uma possibilidade de um extravaso pro ataque, né? Um alívio de ter um alvo que você pode trabalhar, um alvo grande que você pode, mesmo marcado, é um perigo. É um cara que trabalha em Arizona State, trabalhou tanto o slot quanto de wideout. Foi um cara que retornou punches. Ele tem um aftercatch muito perigoso, é um cara difícil de taclear. O Isaiah Wynn deve retornar agora, então a gente volta a ter um left tackle.
Isso para mim é importantíssimo.
Ele fez um belíssimo início de temporada, tanto estabelecendo o jogo corrido quanto protegendo o Brady, então eu acho que traz uma tranquilidade pro ataque da gente voltar a correr a bola com eficiência, que tem sido um problema até aqui. Tá?
E o Newhouse não é tão bom quanto ele fazendo nenhuma das funções, tá?
Nenhuma, exatamente. O Newhouse é um jogador bem fraco, inclusive, na minha opinião. Né, que tem quebrado um galho ali, mas correr a bola tem sido um problema, a OL não ter feito um bom trabalho, o Newhouse não é tão bom, o Ted Carras não é tão bom quanto o David Andrews também, né, isso é um problema que a gente vai ter que lidar de center, e a gente tendo um left tackle, a gente volta a ter um lado esquerdo forte, tá? Então assim, eu acho que eu vejo o ataque melhorando a partir daí. Na defesa, eu acho que a gente tem que ter uma recolocação, né? Uma correção de gap assignment, que nos dois últimos jogos foi o grande problema, em deixar os adversários correrem com a bola. Eu quero ver o Jamie Collins mais
explica só uma situação aí, para o que você quer dizer, não sei se tem uma galera talvez que não compreenda os termos. Gap assignment.
Com gap, em cada jogada, um jogador é responsável por um determinado gap. Ainda que o linebacker ele não esteja blitando naquele gap, ele é responsável pela defesa de um. Né? Então, por mais que ele esteja posicionado em determinado lugar, ele não está simplesmente lendo a corrida e correndo atrás dela. Ele tem um gap com o qual ele tem que manter a integridade o tempo inteiro para que cada um cuide do seu, cada um do your job, faça o seu trabalho e a corrida não entre. Né? E o Jamie Collins é um jogador que às vezes a gente vê tentando ser o herói, tentando fazer uma grande jogada e deixando um gap aberto. tá? É, e eu vejo a mesma coisa com alguns dos outros linebackers. Eu acho que o Dalton Hightower e o Kyle Van Noy são muito responsáveis nesse ponto, os outros linebackers têm deixado a desejar. É, e eu acho que é isso, corrigindo as falhas do jogo corrido, que contra o Ravens aconteceram muitas, contra o Browns eu não acho que foram tantas falhas. Eu acho que você... que a ideia foi realmente tirar o jogo aéreo do Browns, e se o Browns fosse te ganhar, que ganhasse correndo, mas corrigir essas falhas no jogo corrido, e a gente vai ter um belíssimo time para trabalhar a segunda da bye week para cá. Até porque é o que o Belichick sempre fala, o time dele não é feito para jogar o seu melhor futebol americano em setembro e outubro, é feito para jogar o seu melhor futebol americano de novembro para frente, da Thanksgiving para os playoffs.
É, então e é isso que a galera precisa entender.
E a gente só tem a ver o time melhorar daqui para frente.
Exato. E é o que eu falei, isso que a galera precisa entender. Eu já falei, o futebol americano não só é uma temporada longa, mas às vezes você pensa no futuro da franquia. Então, às vezes a galera se desespera muito rápido. Eu acho que vale citar também algo que me deixou muito contente, que nesse jogo do Ravens foi um absurdo já, e no jogo do Browns também foi um absurdo, que é a adição do Betel, né? Porque agora a gente tem, discutivelmente, dois dos melhores jogadores, dois melhores especialistas da NFL. E é surreal, porque sempre quando eu via o punt, sempre o Matt Slater chegava primeiro. E agora é ele e o Betel juntos. Então, assim, você favorece posições de campo ruim para o adversário, com uma defesa que é forte, isso tudo você constrói campanhas ofensivas, porque aí o adversário devolve a bola para você numa boa posição de campo e você já está com o ataque encaminhado. Então tudo é interligado. E o Betel é um jogador que eu acho que vale citar.
Perfeito.
Sim. Junto com o Slater, a gente tem aí realmente uma dupla de gunners, os dois melhores, top 3 da NFL, e os dois estão jogando no nosso time.
Perfeito. Marcelo, agora... eu tenho algumas perguntas para você. Eu vou te distribuir alguns troféus aqui ao longo da temporada. Tá?
Por favor.
Maior surpresa no elenco até o momento?
Surpresa.
Surpresa. Jogador que você não esperava que fosse ser um puta destaque, foi um puta destaque. John Simon, boa escolha.
Eu nem precisei pensar.
Só pra galera saber, eu tirei essa ideia do New England Sports News, que é um site que eu acompanho bastante. Eles fizeram. Eu vou concordar com o Marcelo. Eu acho que John Simon tá tendo uma grande temporada. Eles botaram o Jamie Collins. E eu vou falar, eu concordo com a escolha do Jamie Collins também. Por mais que todo mundo soubesse que o Jamie Collins era um grande jogador, que era um bom jogador, ele vinha sendo esperado que ele disputasse por uma vaga.
Ele não vinha de uma temporada boa do Browns, né?
E ele hoje tá brigando por Defensive Player of the Year, discutivelmente. O Jamie Collins tá aí com uma interceptação pra TD, 6 sacks, tackle pra cacete, que agora eu não vou lembrar quantos, 7 tackles pra loss. Então, assim, ele tem uma interceptação pra TD, 3 interceptações no geral, 6 sacks, 8 hits no QB e 7 tackles para loss. Isso são números, né, que, pelo amor de Deus, sim uma grande surpresa. Eu gostei bastante. Marcelo, maior decepção da temporada, até o momento?
Maior decepção da temporada. É complicado. Já sei. Assim, eu vou só justificar o voto, tá?
Fala,
eu acho que a maior decepção da temporada, pra mim, é o Marcus Cannon. Não acho que vem fazendo a mesma temporada que vinha e o que eu esperava que fosse melhorar. Eu acho que, obviamente, toda a OL, devido às saídas que a gente teve, foi prejudicada, mas eu esperava mais do Marcus Cannon. Eu também esperava mais do Shaq Mason, mas eu ainda acho o Shaq Mason um melhor jogador.
Eu acho que o Shaq Mason também teve uma temporada, tá tendo uma temporada fraca. Eu não acho que o Marcus Cannon tá tendo uma temporada tão ruim assim, mas minha grande decepção da temporada foi o Josh Gordon. Além da troca, obviamente, o Josh Gordon não vinha produzindo tão bem essa temporada, mesmo contra times fracos que a gente pegou no início do ano. Josh Gordon vinha sendo uma decepção e agora ele não tá mais nem no elenco, né? O New England Sports News botou o Michael Bennett, que foi o jogador que também não conseguiu criar o que se esperava. Most Improved Player, jogador que mais melhorou da temporada passada para essa.
Aí eu daria o prêmio anterior pro Jamie Collins e botaria no Simon, né? Mas, não, vou falar, eu acho que mais melhorou. Eu acho que podemos falar do Lawrence Guy, talvez. Eu acho que em comparação com a temporada que ele teve no passado, que ele já começou a aparecer em determinados momentos, essa temporada ele tem sido importantíssimo e acho que é um cara que merece, por toda a história dele.
Eu acho que o Lawrence Guy é uma boa escolha, mas eu vou ter que concordar aqui com o New England Sports News. Eu vou dar pro cara que joga do lado dele, pro Adam Butler, tá? O Adam Butler tá tendo uma carga de snaps muito maior do que ele tinha no ano passado. Ele, junto com isso, carrega 4.5 sacks na temporada, né? Na sua terceira temporada na NFL, em 9 jogos, 4.5 sacks. Ele era um jogador sólido e agora ele é um playmaker nessa defesa, né? Foi um grande passo que ele deu, que tá somando demais. Melhor rookie. Acho que essa é difícil a gente discordar.
Eu vou falar do Winovich, cara.
Não tem como não ser. Eu, você assim, e New England Sports News concordamos
em Chase Winovich. Deixa eu falar dele, cara, porque esse é um jogador, pra quem não sabe, eu torço pra Michigan também. Infelizmente eu sofro com isso. Mas assim, eu já acompanhava o Winovich, cara, ele era um jogador. Ele era fantástico de acompanhar no college, era um cara energizante. Ele fez parte daquela defesa com o safety que tava no Browns, o Jabril Peppers, e uma defesa que foi durante muito tempo a melhor defesa do college football naquele ano, tá? Antes que o Bruno já venha me criticar. Mas assim, cara, o Chase Winovich é um jogador. Se você analisar as threats dele, tamanho, habilidade física, você não diz o que, que ele pode representar em campo. É um jogador fantástico, a energia que ele traz, é um cara que não desiste nunca em nenhum snap, e não muito por isso, é um cara que tem sido, não só faz parte dessa cultura que New England tem, mas é um cara que tem tido uma temporada fantástica, principalmente às vezes quando o QB começa a escapar e ele não desiste e dá o sack, enfim.
Não, e ele junta a aparência do Clay Matthews com a personalidade do Gronkowski. Não à toa ele tem sido um dos brinquedinhos preferidos de Tom Brady na sideline, né? Veio com a tesoura pra tentar cortar o cabelo dele. Fica sacaneando ele o tempo inteiro. Mas agora, parte técnica. Eu acho que ninguém esperava um impacto tão grande dele nessa primeira temporada. Ele tá tendo o número de snaps reduzido, ele não joga o jogo inteiro, e ainda assim ele tá com 4.5 sacks na temporada, né? Então, para um pass rusher situacional, é uma grande performance em números e um impacto maior ainda no campo.
E favorece muito essa rotação que a gente pode ter de ter sempre uma DL refrescada em campo. Isso. É uma fórmula que se tem usado muito na NFL, desde aquele Eagles que ganha da gente também. Enfim.
Jogador defensivo da temporada até aqui.
Ah, Stephon Gilmore, não dá. Não consigo não colocar ele. Pô, muito tem se falado, o Bruno falou do Jamie Collins, mas muita gente tá colocando ainda o Stephon Gilmore como o cara mais, abre aspas, pronto pra ganhar esse título de melhor defensor do ano, tá? Sim, os números do Stephon Gilmore esse ano... podem não estar aparecendo com interceptação, etc., mas ele simplesmente não cede quase passe nenhum, e etc., enfim. E a confiança que o Patriots tem de deixar ele completamente, muitas das vezes, isolado. Na verdade, a confiança que o Patriots tem na secundária em si, jogando homem a homem, mas em especial o Stephon Gilmore.
Eu vou de Jamie Collins. Eu acho que os números que ele tem feito são... incríveis, mais uma vez, 6 sacks, 3 interceptações, 8 hits no quarterback, 7 tackles para loss e 1 touchdown em 9 jogos. Esses números são incríveis. Eu não acho que ele teve os 2 melhores últimos jogos aí, mas ainda assim, o jogador de defesa do ano para mim. E uma grande temporada para o Jamie Collins até aqui. Eu acho que a versatilidade dele de dropar em cobertura, de jogar contra a corrida, de blitar, é o que torna essa defesa tão versátil. Ele tem sido um grande jogador. É, por vezes ele é o jogador que joga com o ponto verde, né? Ponto verde é o alto-falante que o jogador de defesa ou de ataque recebe no capacete para conversar com a comissão técnica, para ouvir a comissão técnica, né? Então é o cara que faz os checks da defesa, não mais é o Hightower, é o Jamie Collins. É, então, assim, para mim é o jogador de defesa do ano até aqui.
Só para falar os números do Gilmore, porque você trouxe do para ler chat que são melhor, eu fui pesquisar isso aqui. O Gilmore ele tem 3 interceptações, uma para TD, 10 passes defletados e 27 tackles essa temporada. É, fora o fato de que ele está sempre cobrindo, tendo o assignment de cobrir o melhor recebedor do adversário, pelo menos esse ano ainda.
Perfeito. Assim. O jogador ofensivo da temporada, até aqui.
Interessante essa daí, hein? Cara, eu acho que pela temporada, pelo conjunto, muito embora não tenha aparecido nos últimos jogos, eu vou dar esse prêmio pro Felipe Dorsett.
É válido. Eu vou dar pro Julian Edelman. Não, pra mim não tem como. O Edelman é grande jogador. Né, obviamente, ele é o cara que mais pega passe, é o cara com mais jardas nesse ataque do Patriots. Ele tá no ritmo para ter o melhor ano dele em números, mesmo com 33 anos. Ele tá no ritmo para os melhores números dele em catches, em jardas e em touchdowns. E ele é teoricamente limitado como apenas um slot receiver. Se você for comparar a temporada dele com a temporada do Wes Welker, quando o Wes Welker também tinha 33 anos, né? Todo mundo gosta de comparar os dois, então vamos aos números. O Wes Welker, com 33 anos, pegou 49 passes para 464 jardas e 2 touchdowns até esse momento da temporada. O Edelman, ele tá com 63 catches para 663 jardas e 4 touchdowns. São números incríveis pro cara que é o recebedor de confiança do Tom Brady. É o cara que, num corpo de recebedores com tanta reviravolta ao longo da temporada, é a âncora, é a peça de confiança, é a peça que se mantém e não para de funcionar, né? Então, para mim, o jogador de destaque da temporada é o Julian Edelman.
Justo.
E por último, MVP. E esse é o motivo de eu ter votado no Jamie Collins para jogador de defesa da temporada até aqui. Porque, para mim, o MVP da temporada é o Stephon Gilmore.
Eu não sabia. Isso aí você deu uma roubada, porque eu não sabia que tinha esse prêmio. Eu fui na surpresa. E aí eu.
Porra, mas óbvio que vai acabar com o MVP, cara. Precisa bater dois neurônios, um para conversar com o outro.
Aí você prejudicou, porque realmente, você vê. Então, o meu voto estava muito certo, dado que o potencial do Gilmore é de MVP. Veja.
O Gilmore, pra mim, foi o MVP da temporada até agora. Foi o que o Marcelo falou, os números que ele citou. O Gilmore, ele vem seguindo o melhor recebedor do adversário, jogo sim, outro também. E os números, 10 passes defletados, uma pick six. Teve mais duas picks, se eu não me engano. No último jogo com o Ravens, que ele teve que marcar o Marquise Brown, um jogador muito rápido, e ele fez um grande trabalho marcando o Marquise Brown. Sabe, a confiabilidade que a defesa tem devido ao Gilmore, como ele desestabiliza o ataque adversário, é fora de série. Por isso, pra mim, ele é o MVP.
É o que eu falei, cara. Ele é um dos motivos que proporciona a secundária inteira jogar muitas das vezes no mano a mano, e também os outros jogadores também. Se não tivesse confiança, não faria isso, mas utilizar muitas vezes cover zero, ou cover um, enfim, jogadas bem agressivas, né, para a defesa.
Exatamente. E fala,
tem
fala.
Tem mais alguma?
Não, eu tenho mais uma categoria que o New England Sports News não botou aqui, né, mas que eu pensei, que é o jogador que mais faz falta. E obviamente... obviamente eu não vou falar do Gronkowski, né, porque é um jogador que a gente não pode mais contar, mas pra mim o James Devlin é um jogador que eu sinto muita falta de ter no elenco.
Ah, não, pra mim é o David Andrews.
Justo, não, é válido. O Daniels é o líder dentro da OL, né? Foi capitão.
É, cara, e o que ele trazia pro jogo corrido, principalmente, inclusive da última temporada, cara.
A energia do James Devlin, pra mim, e a agressividade que ele traz pro jogo, e você vê como o Patriots ficou limitado em questão de personnel, em questão de formações, né? O Patriots passou apenas usar fullback na goal line quando ele traz o Landon Roberts, ou ele bota mais um OL. Eu acho que o Patriots perdeu em versatilidade perdendo essa peça, né? E logo depois o Jacob Johnson, que foi um jogador que veio do programa internacional.
Bom jogador, inclusive.
Bom jogador, ele fez duas boas semanas, aí se machucou também. A perda de um fullback atrapalha muito. E o James Devlin é o melhor da liga, então James Devlin pra mim é o jogador que eu mais sinto falta essa temporada.
Justo. Eu tenho uma perguntinha pra você também.
Fala pra mim.
Mas aí não é sobre o elenco e tal, mas é sobre as notícias que vem vindo aí. Teremos Gronkowski em dezembro, na semana 13, ou não?
Não.
Não volta, mas...
Torço muito para que aconteça. Quero muito que aconteça. Espero estar errado e queimar a língua, mas não acho que acontece.
Eu vou ter que concordar contigo. Muito embora, eu em todos os grupos, qualquer papo que vem, ou qualquer notícia que sai, é o Gronkowski seguido do GIF, da figurinha do Gronkowski com a figurinha do Belichick embaixo, assinado. Ou seja, sou muito chato, mas acho válido.
Mas é isso. Foi bom ter de volta, Marcelo, foi bom ter de volta.
Pô, foi bom ter de volta, acho que a gente cobriu tudo. O programa, como eu falei, ficou um pouquinho mais longo. Nem ficou tão assim, mas pode ter certeza que agora a gente vai estar de volta. Danilo, semana não demite sim, a gente.
Semana sim, semana também, a gente vai estar aqui pra vocês, galera.
Não demite a gente, Danilo, voltamos.
E pra fechar, Marcelo, aquela competiçãozinha clássica. Placar, semana que vem.
Placar do jogo, caraca, calma. O jogo é em Filadélfia, Lincoln Financial Field, então vou botar... Pô, eu gosto quando você fala primeiro, porque eu mudo só alguma coisa. aí...
Você é um ladrão de placar, cara.
Cara, porque aí dá aquela segurança, entendeu? Aquela jogo na segurança. Então vamos lá. Eu vou botar 28 a 17.
Pô, eu ia botar algo bem próximo disso.
Ah, valeu. Eu não fico com você. O número da Mega Sena era o número da sorte dele. 100 números.
31 a 17.
Filha da puta.
31 a 17.
Bom. Tá certo, vamos tá anotado aqui, 31 a 17 e 28 a 17, beleza. Vou perder por um field goal do Nick Novak, já tô vendo.
Nick Folk.
Isso, Nick Folk, confundo os dois. Enfim, bom galera, estamos de volta, semana que vem a gente vai voltar. Acompanha a gente no Twitter, meu Twitter é Celo_Aragão, o Bruno é @coachbarandas. A gente posta bastante coisa do Patriots lá. Tem o Twitter do próprio podcast, que é o @DoYourJobPod. Mas a gente utiliza mais. Lá é bom ficar ligado para saber quando sai episódio novo. Mas a gente utiliza mais as nossas contas pessoais para falar do Patriots e de uma série de outras coisas relacionadas principalmente ao futebol americano. Esse é mais um episódio do Do Your Job Podcast. Eu tô aqui com o Bruno Barandas. Despeça-se.
Galera, foi um prazer estar de volta, a gente estava com muita saudade, a culpa era toda do Marcelo, que nunca tinha horário para vocês, eu amo vocês, eu estava sempre disponível, e agora a gente está de volta, toda semana a gente vai estar aí, a gente se vê de novo na semana que vem, sigam lá a página do programa, sigam o Marcelo, sigam a mim, acompanhem. O podcast está disponível no Spotify, está disponível em uma série de lugares. Escutem o podcast, ouçam o podcast do Fumble na Net. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Um abraço.
Valeu.